hoje em dia, novo, é muito comum dizer que a pessoa fala de uma forma, por exemplo, que tem o eu interior. Você fala, em geral, é comum falar sobre o eu interior. Eu tenho minha forma de ser, tem a forma como eu me mostro para os amigos, etc. Sabe como que é no trabalho, mas tem o meu interior, como eu sou de verdade. É comum a pessoa falar. A pessoa tem como se tivesse personalidades diferentes em diversos ambientes, diversas situações, diversas circunstâncias. Então, muito simplesmente, se adaptam, por causa das necessidades, de fazer na vida deles coisas que não são tão de acordo com aquilo que eles gostam, com aquilo que eles querem. Olha, eu por mim não iria, mas eu tenho que ir. Sabe como que é? Tem compromissos. É comum o ser humano ter compromissos. Sim? Chega por ir. Eu gostaria de fazer. Ah, eu tivesse gostado de ir na cinema, mas tem um compromisso, sabe? Tem uma festa na família, tem isso, tem aquilo. Então vão surgindo situações. Então vem os diversos pessoas que vêm, como se diz, e falam para a pessoa, olha, analisa você mesmo e encontra aquela coisa que simplesmente que você gosta de verdade. E se dedica àquilo que você gosta. Por exemplo, quando chega um jovem na idade de ter que se formar, ou ter que estudar, tem que definir o que vai fazer. É o que você gosta, trabalha no que você gosta. Que é melhor do que trabalhar no que você gosta. Certo? Fazer o que você gosta. Às vezes não necessariamente você termina fazendo o que você gosta. Você termina fazendo o que você se adaptou e você conseguiu trazer um parnassá para casa. E isso te faz gostar. Na hora que é um tema delicado, não quero entrar agora, mas é um tema muito polêmico, muitas vezes surgem discussões com jovens. Ah, mas eu gosto de tal coisa. Sim, você gosta, mas na hora que você não consegue trazer parnassá, você se frustra. E se você eventualmente não gosta de tal outra, mas o sucesso de trazer parnassá e propiciar um bem-estar para a tua vida e poder viajar eventualmente e ter um padrão de vida determinado, termina gostando. Você gosta do quê? O que significa fazer o que eu gosto? É muito relativo esse conceito. Não quero entrar nisso, mas esse é o exemplo mais tangível. Quando o rapaz vai fazer um teste vocacional para ver o que ele gosta, E de repente, você vai ver, testes vocacionais são todos para estudar na faculdade alguma carreira determinada. E talvez ele é um vendedor nato. E pode vender e ganhar muito mais na rua vendendo, e para isso não precisa fazer uma faculdade, eventualmente. Ou seja, é uma questão normal hoje em dia. A pessoa estuda por quê? Porque ele sabe que na vida dele, hoje em dia, ele começa o jardim de infância, ou ao contrário, maternal, ou mini maternal ainda, ou berçário ainda, e vai numa autopista sem saída até pós-graduação. Quando ele se pós-gradua, aí começa a decidir o que eu vou fazer da vida. Mas ele faz ginásio, de colegial, tem que entrar numa faculdade faz uma pós. Bom, agora vou ver o que eu gosto, o que eu quero fazer da vida. É como se fosse uma inércia. E às vezes ele pode ser um infeliz e trazer parnassá para casa vendendo camisetas, sei lá, brinquedos, qualquer coisa. Ok? E para isso não necessita ter uma formação acadêmica, dedicar anos e recursos e ocupar a vaga de outra pessoa também, eventualmente. Mas não entra no mérito da questão. Mas o conceito é que existe isso daqui de você fazer e se dedicar ao que você gosta. Então, esse é um conceito por um lado. Então, o que é natural, ou mais natural na pessoa, do que dedicar a vida às coisas que a gente nos interessa? Eu gosto, é natural, é bom. Quando nós vemos que, por exemplo, passa com a pessoa que conseguem concretizar, como chamar, tem sucessos, então bem sucedido. Então simplesmente admiramos isso. Pessoal, um empresário bem sucedido. E não necessariamente ele é um empresário bem sucedido porque ele está fazendo o que ele gosta. Ele, ao contrário, ele aprendeu a gostar do que ele está fazendo. Então, uma pessoa descobre, por exemplo, que mais do que nada ele gosta de comida. Então, ele vai trabalhar, como chama?
Num restaurante.
Ou nutricionista, chef. Ou chefe, sei lá, de qual área que ele gosta. Então, outro gosta mais, por exemplo, de jogar carta. Então, vira jogador profissional. Existe.
Está na moda hoje, hein? Poker.
Oi, velho. É?
Amigo.
Pela Torá é proibido. A tal ponto que está escrito na Mishnah que uma pessoa que se dedica a jogador profissional, ele não serve como testemunha. Não pode testemunhar.
Porque tem que ser trapaceiro.
Não, porque ele perdeu. Ele perdeu. Não é esporte, é profissão. Não é esporte. Ponto. Pessoa que vive disto, pessoa que está acostumada a isto, que faz isto, um hábito, ele, para ele mentir na maior cara de pau, na maior normalidade, para ele está, acabou, não tem problema. Não é somente blefar, mentir. Ele perde o referencial dos princípios. Ele vive a adrenalina do jogo, sabe? Ele vive essa adrenalina.
É uma coisa assim, tipo há 10 anos atrás, se o filho falasse pro pai, eu vou viver de jogar pouca, ele apanhava todo dia do pai. Que agora com a televisão.
Hoje ele tem patrocinador.
Mas não deixa de ser.
Isso mostra a decadência da sociedade.
Parabéns!
Isso está mostrando a decadência.
Isso não prova! Isso não prova! Isso não significa! Se hoje em dia tiver uma sociedade, Kiki! Se hoje em dia tiver uma sociedade.
Bonito, cara. Mas é que nem você aposta num cavalo para ver quem vai ganhar, você aposta num jogador para ver quem vai.
Mas aposta, não deixa de ser um jogador!
Não, eu não estou justificando.
Mas eu estava falando da Torá, alguma coisa assim.
Pela Torá é proibido. Ponto. Então, na prática, quando ele se torna um jogador profissional.
Contumaz.
Então. E um terceiro, ele acha que para ele simplesmente não tem como, por exemplo, jogar futebol. Então ele dedica a sua vida para o jogo de futebol. Onde está aqui, eventualmente, o erro? Qual é o problema de tudo isto? Por que eventualmente gostar de comida, ou gostar de futebol, ou gostar de cartas, etc., pode ser problemático? Se é que vamos dizer isto. Então, um Yehudi que estuda a Torá, que está dedicado às nossas tradições, isso é um referencial nosso, certo? Quando vi isto, vai rir. Por quê? A pessoa tem o Yetzer Atov e o Yetzer Ara, o instinto do bem e o instinto do mal. Sempre ele tem que distinguir entre um e outro. Os dois estão constantemente numa briga. Está explicado no Tânia que cada ser humano é como o meu corpo, como se fosse uma cidade. E tem constantemente dois reis lutando para conquistar essa cidade. Então, numa oportunidade, um rei está mais forte. Quando um rei está forte, o outro cai. Ou quando um cai, o outro fica forte. Também depende do referencial. Mas na prática, sempre um dos dois está por cima. Certo? Esses somos nós. E temos o Yetzer HaTov e o Yetzer Hará. Temos os dois lados dentro de nós. E devemos saber distinguir de onde estão vindo essas vontades. Então o fato que a pessoa quer alguma coisa, ele quer jogar futebol, ele quer comer sushi, ele quer comer shawarma, quer comer churrasco, sei lá. Seja o que for, a vontade em si simplesmente não significa que é uma coisa certa ou é uma coisa errada. Temos que ver qual é o intuito dessa vontade. Então pode ser realmente que o intuito dessa vontade seja o Yetzer Hará. De repente você está trabalhando e te dá uma vontade, ou está rezando e te dá uma vontade, agora tenho que fazer esportes. No meio da tefilá? Isso não é Yetzer Hatov. Não, tem que cuidar da saúde. Então larga o tefilim e vai rezar, vai fazer ginástica. Um exemplo. Isso não é, que nem muita gente hoje em dia, é um exemplo mais simples. Vamos fazer academia. Hoje em dia, moda, academia. Certo? Quantas horas por semana você malha? Sinceramente, quantas dessas horas você malha porque você está querendo cuidar da tua saúde? ou você está querendo ficar azarado, esbelto e sei lá o quê, para estar com aquele corpinho de 40 com a aparência de 70.
Bom, aqui só, não, só os dois que não precisam. Acho que nós três aqui precisamos na academia.
Precisamos na academia significa, eventualmente, precisamos uma questão de saúde ou de estética. Não necessariamente. Quando você fala precisamos, é o exemplo, claro. Se eu falo precisamos, é o exemplo de quê? Precisamos no sentido de...
De saúde, né?
Não, de estética.
Barriga...
Talvez meus índices de saúde estão melhores do que dele, que são que magro. Talvez se vão fazer um exame de sangue, talvez os meus índices estão todos certos, o dele está todo errado. O fato de ele ser magro não significa que esteja saudável. Principalmente para ele chamar me. Para ele chamar me qual o filho saudável? Esmainkind. Certo? Ah, você está fraco, não está comendo o suficiente.
Mamãe sempre fala, por que está tão magrinho?
Mas aí, pode ter um toque diferente. A tua esposa não sabe cozinhar direito, que nem a mamãe. Mas o conceito, voltando ao assunto. O teu comentário foi um comentário visando a aparência, não visando a saúde. Não estou criticando, estou pegando a ideia. Foi um comentário inocente, mas sim. Por que você achou que nós que temos barriguinha de shopping precisamos fazer ginástica e eles não?
Ficar sem a barriga.
Mas é uma questão de aparência. Calma, você ficou, pegou uma questão de aparência, uma questão de estética e não uma questão de saúde. O Yetzer Hará está preocupado com a estética. Eventualmente, pode ter alguém que gosta de gordinho.
Mas em geral o obeso está doente.
Eu não vou dizer em geral, não vou dizer que sim, não vou dizer que não, quero que me entenda. Só que o exemplo veio a calhar justamente que a motivação do comentário não foi uma motivação de saúde. De saúde, então vamos todos fazer exames, todos aqui, vamos fazer um check-up, e a partir daí vamos ver o que cada um precisa fazer para eventualmente, se alguém está com baixo alguma coisa, também aumentar. Não estou falando da balança. Então, o que nós devemos saber é justamente avaliar isso. A motivação. Aquele cutucão veio pelo lado do bem ou pelo lado do mal? A academia é algo, desculpa, professor, parve. Neutro. Certo? Porém, a motivação pela qual você vai na academia é o problema. Então, voltando ao assunto... Num caso, por exemplo, como este, é obrigação, primeiro que nada, deixar a vontade de lado. E não se entregar direto para isso. Ah, eu vou fazer o que eu gosto. Por quê? Porque aí, mesmo que talvez não vou fazer o que eu gosto, sabe, deixar aflorar a minha vontade e meu desejo. Simplesmente, primeiro que nada, devo ver o que é certo e o que é errado. A forma de eu descobrir o que eu quero de verdade, o que para mim é importante... ou diferente, não é simplesmente que nós devemos fazer. Primeiro devo descobrir o que realmente é bom para mim. O que significa ser algo bom para mim? Não sempre o que eu gosto é bom. Aliás, o meu médico diz que tudo o que eu gosto de comer não é bom. Se fosse, não estaria assim. Mas é verdade. Uma vez o médico falou, eu perguntei, mas o que eu devo comer? Para mim, não sabe tudo aquilo que o senhor não gosta? Isso. E se abster de tudo aquilo que o senhor gosta. Acabou, não preciso numerar quais são os alimentos. Só seguindo essa, como chama? Esse raciocínio, o senhor vai descobrir o que é saudável e o que não. Então, na prática, os conceitos de Yetzer Tov e Yetzer Hará que acabamos de mencionar, certo? E nós costumamos analisá-los como Nefesh HaBamit e Nefesh HaBayamit. É Nefesh HaBayamit e Nefesh HaElokit. Alma divina e alma animal. Alma divina.
Por isso, que uma prima minha falava que o homem tem duas almas. Uma de artista, outra de porco. E uma vez uma fica...
Mas alma divina e alma animal. O ser humano, nós temos isso daqui, temos esses dois conceitos. A alma divina que é o quê? Que as coisas mais nobres, altruístas. A alma animal, que é animal. Dormir, comer. Um dia o Rabino Neishiva falava, por exemplo, um exemplo maravilhoso. Perguntava a Yetzer Hará, ah, quando o cara está estudando, está rezando, vem o Yetzer Hará atrapalhar. E de repente te dá sono, te dá fome, começa a pensar em outras coisas. Então como sabemos que isso é Yetzer Hará? Talvez é preocupação. Muito simples. Quantas vezes te deu sono no meio da refeição, quando o prato está na tua frente, o diálogo que você gosta? No meio da refeição ninguém bosteja. Pode ser depois que terminou o prato, mas no meio ninguém. No meio do estudo, no meio da tefilá, todo mundo. Yetzer Hará. É simples, tira o tefilin e coloca o prato. O cara acordou. É verdade. Uma vez fiz uma pessoa, uma brincadeira aqui no Shiu. Ele estava, tirou o talit no Shabbat, antes de chegar no Aleino. Ah, já está terminando a tefilá, já foi tirando o talit, sabe, para ganhar tempo. Então quando se viram o Kiddush, passei do lado dele, no meio do Kiddush, e tirou o prato. Ele ficou me olhando, como dizendo, não terminei de comer. E tirou o talit de terminar de rezar, qual o problema de tirar o prato de terminar de comer?
É engraçado, realmente, quando você está comendo, você nunca está bozejando.
Não, não é engraçado. O Yetzer Hará trabalha direitinho. O Nefe já falou, alma, limão, é assim. Você não tira o prato enquanto está comendo. Mesmo com o prato esteja cheio, você pode tirar o prato como você está satisfeito. Mas enquanto você está comendo, você não tira o prato. Mas o talit, a diferença não é simplesmente na aparência, senão uma diferença essencial entre o Yetzer Tov e o Yetzer Hará, entre a alma divina e a alma animal. Quando falamos que a pessoa tem dois instintos, de aqui surge então que a pessoa tem simplesmente duas, de alguma forma, personalidades. Dois lados dentro de si, duas tendências. Por um lado, é verdade, ele gostaria de vir no final de semana, ficar em casa para vir no Shiu, para se dedicar às coisas espirituais, ouvir a Parashá da semana, ouvir a Torá que era Mitzvah Zahor, para simplesmente se sentir ligado, se sentir conectado com Deus. Por outro lado, também que no clube, tomar sol, nas piscinas, com as crianças, por que não? Certo? Mas é lógico, tem que ser no Shabbat, porque vai na quarta-feira.
Que ele trabalha?
Não necessariamente. Não necessariamente. Quando tem jogo do Corinthians, ele consegue sair mais cedo. Que nem outro dia alguém comentou comigo, poxa, Rabino, marcaram 7 horas, já começou a desfilar? O cara chegou 7:02 e perdeu o Cádiz. Já começou? Falei, desculpa, quando você tem um voo que sai às 2 da tarde, a cara chega no aeroporto? 2 e 3 minutos? Não, Rabino, não é bem assim.
Totalmente assim. Você começa 4 horas da semana no jogo para cair um voo. Você vai chegar que hora, né?
4:03, não?
Não chega, senão você está no seu numerada.
É interessante esse negócio, são duas personalidades, né?
Por isso que justamente vem aí, isso que vem de encontro, aquilo que estávamos começando no início do Shiur.
Das duas almas.
Não. De revelar aquele eu interior. Que a pessoa tem tipo, se adapta, entre aspas, ao que ele quer, ao que ele gosta, ao que a sociedade quer, espera, etc. Então vamos lá. Então ele tem, também, dentro dele, tem dois instintos que vão para lados diferentes. É muito comum, inclusive, um parênteses agora, uma pessoa que está fazendo tshuva, ou que quer fazer tshuva, ou que se importa, que ele passa por conflitos que aparecem, aparentemente às vezes é muito difícil de entender para ele e para a família mais ainda. Porque a família diz, meu, então seja coerente. Ele passa por incoerente, sabe? Oh, você gosta de rezar, mas está indo na praia. Peraí, ele está num processo. Oh, quando começa o tzitzit. Ou você usa tzitzit e faz aquilo lá, é um processo. Você pode usar tzitzit. Eu tenho um aluno que não anda com kippá, durante a semana, em geral, na rua, trabalha, mas ele vai de tzitzit. É uma mitzvah. Ele se sente conectado com Deus o dia inteiro. Eventualmente fala a palavra, eventualmente, não sei, se toda a alimentação que ele consome é kasher. Não vou entrar no mérito da questão, não é para mim que ele faz isso. Mas ele está comendo o kasher? Ou não? Mas a mitzvah de tzitzit ele está cumprindo. Eu não posso desaprovar. Uma mitzvah, outra mitzvah, outra mitzvah.
Uma tem mais peso que a outra?
Nós não sabemos.
Entre a kipá e o...
Nós não sabemos. Kipá não é mitzvah.
A kipá não é mitzvah, então. Ele não está, até não está transgredindo lá.
A kipá é o ensinamento dos nossos sábios e tudo mais. Mas a Torá não nos exige kipá.
Então não é uma transgressão.
A transgressão seria fazer uma brachá sem kipá. A transgressão é fazer falar de Var Torá sem kipá. Estudo de Torá sem kipá. Isso é transgressão. Tzitzit também. Não usar tzitzit não é transgressão.
Isso não tem a roupa.
Se, exatamente. Você tem uma roupa de quatro pontas, tem que ter tzitzit.
Você tem aquelas camisas.
O que acontece é que nós usamos de propósito roupa de quatro pontas para poder cumprir com a mitzvah. Nós queremos cumprir com a mitzvah. Nós queremos estar ligados com Deus. Nós queremos estar envolvidos pela presença divina que representa o talit. Então cada um na prática tem uma forma diferente de encarar. Então é ao contrário, eu quero ter mais uma mitzvah, estou isento, mas eu faço questão. Eu não quero estar isento,
mas você não vai estar transgredindo, né?
Simples.
Se tiver com uma camisa sem quatro pontos.
Vamos lá. Então, em contraposição, quando dizemos que a pessoa tem duas almas, significa que dentro deles tem duas estruturas, duas personalidades. E isso que se refere nos nossos livros mais profundos. Que significa duas personalidades? Ele tem uma vontade para uma coisa, uma vontade para outra. Ele tem. Tem o lado animal. O lado animal não vai me dizer que não quer.
Para várias, não só para duas, mas às vezes para várias.
Bom, mas foi Deus que deu essas duas almas.
Mas também te deu.
Pra, de propósito.
Não, mas Deus te deu o instinto para fazer, entre aspas, o lado animal. Que o lado animal é que nem um animal. É simplesmente seguir na vida. Mas não tem o lado altruísta. Não tem o lado. Como se diz? De nobreza. Você passa pela vida e.
Que nem um animal.
Entendeu? Enquanto que quando você se dedica ao teu lado espiritual, você consegue transcender. É simples. Quando você se
mas
sente.
Eu quero dizer o seguinte: quando deu essas duas almas, foi para testar a pessoa?
Não, para te dar o mérito. Se Deus não me daria o livre arbítrio, a possibilidade de escolher e ter vontade de fazer o mal e fazer o bem, então como vai me recompensar por fazer o bem? Se não me dá vontade de fazer o mal, então não tem. Vai me recompensar o quê? Por fazer direito? Eu não fiz direito, não tenho outra condição. Entendeu? Não tem outra situação. Não, a ideia é que eu estou lá com todas as minhas vontades e mesmo assim tenho outro controle. Mesmo assim, não faço o que não está certo.
Por isso você é mais valorizado do que um tzadik, que só faz o bem. Ele não... Não é verdade?
Exatamente. Vamos lá. A alma divina tem totalmente uma personalidade independente. Sentimento, tem uma forma de analisar as coisas, uma perspectiva, onde eventualmente não analiso necessariamente o que eu gosto. Não analiso necessariamente... Não, uma divina é outro animal.
O Yetzer Hara é a Hashem que coloca para a gente.
Sim, é divina de origem, mas a vontade não é divina. O intuito, as ambições. Então o que acontece? Muitas vezes a pessoa pensa no que eu gosto. Certo? E não, muito, a pergunta não é o que eu gosto. O que é necessário. O que Deus espera de mim? O que Deus quer que eu faça? É verdade, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero. Mas o que Deus quer de mim é algo diferente. O que Ele espera de mim? Para isso fui criado. Eventualmente, que significa transcender? Vamos dizer, você é vovô e já matou a filha, tua neta de 10, 12 anos, antes do bat mitzvah, e chama para ela e fala: olha, vem cá, minha filha. Ele está querendo falar um pouco sobre o bat mitzvah da vida. Então, o que você fez da vida, vovô? Eu comi, eu bebi. Não, avô, o que você fez na vida? Que realização você vai mostrar? O que você fez? Ah, eu gostava de jogar golfe, joguei golfe. Ah, eu gostava de comer churrasco, comi churrasco. Ah, comi 3 pratos, não? Como é? O que é? O que você está colocando aqui de transcendente? Agora, se tua filha de talento te pergunta, e o que o cachorrinho fez? Puxa, igualzinho, né? Os dois fizeram o mesmo, com a diferença que o cachorrinho não jogava golfe. Ou jogava golfe também, corria atrás da bola. Quando estava atacado, o cachorrinho corria atrás da bola. Estava jogando golfe da maneira dele. O difícil era tentar puxar a bola do dentro do buraco para o cachorro. Dá para entender a ideia. Nós devemos simplesmente pegar isso aqui, aprender. Cada um de nós. Então, da mesma maneira que a alma animal também tem sentimentos e também tem ideias, tem sua lógica e sua vontade. Só que não somente são instintos, porque tem instinto é algo natural, algo que não tem raciocínio. Não, aqui tem raciocínio. O Yetzirah tem raciocínio. O Yetzirah, como está escrito, você vai estudar. Ah, não, mas eu vou estudar a Torá, vou ganhar do Yetzirah fácil. Eu vou no Shior. Não esqueça, o Yetzirah está junto com você no Shior. Ele também está aprendendo. Ele aprende os argumentos contra também. Ah, mas o Rabino me ensinou uma hoje, vou anotar. Essa frase aqui, foco. Não se preocupe, o Yetzirah ouviu também. Ele já está pensando algum contra-argumento. Mas é verdade. E muitas vezes as pessoas anotam no Shior frases de impacto. Não tem que desesperar porque anotou. Que você anotou a frase, achei ótimo. Mas o fato de você ter anotado a frase ainda não significa que você consegue implementar.
Sim, mas
é um começo. Mas não se apoia nesse começo. Essa é a questão. O Yetzirah vem e fala, anota. Aí você anota a frase. Saiu daqui, guardou no bolso. Talvez
isso, então, que você Deus que eu quanto mais.
Eu acho que a grande questão é assim,
que anda com um bloquinho
de o grande dilema.
Quanto mais sadico o cara é, maior o Yetzirah dele.
Exatamente.
Quanto mais ele tem conhecimento, quanto mais sábio,
mas é verdade. É verdade.
Talvez o maior dilema é o seguinte: quando a pessoa opta por uma coisa positiva, o que é necessário.
Vamos parar de assistir Shiur, vamos embora. Eu vou diminuir o tamanho do meu Yetzirah.
Para mim, o grande dilema é assim: quando a pessoa opta por aquilo que é o que deveria ser optado mesmo, positivo, enfim, o que a Shem quer. O problema é quando ele não se sente. Não se sente. Como se fala? Beneficiado por isso. Porque o que a Shem quer, quando te dá o livre-arbítrio, justamente que você, ao escolher aquilo, você sinta o mérito e você sentir bem de alguma forma. Às vezes, quando isso não acontece, e que não é que vai acontecer uma matemática, estou aqui no Shiur, daqui a pouco sai e vai acontecer tudo de bom. A gente sabe que não é assim.
Mas não é para ser assim.
Não, tudo bem, mas.
Se fosse assim.
O problema é quando a recompensa não é tão percebida. É isso
não, mas ao contrário, essa é a lei do jogo.
Brincadeira.
Se cada que você faz uma mitzvah, se cada que você vem no Shiur sai e fatura 50 mil reais de comissão no dia. Não, você não vai parar de dar Shiur. Devido ao Shiur. Não sei, então que recompensa você tem? Já levou a recompensa na hora. Você perdeu a recompensa no mundo vindouro. E do mesmo jeito, se você, cada vez que fizer uma veira, vai ter uma tragédia acontecendo, então você não vai fazer. Então o que Deus fez?
Confundiu.
Arrancou de você o livre-arbítrio. Você não tem mais livre-arbítrio. Você faz o bem porque você vê a consequência positiva, você não faz o mal porque vê a consequência negativa. Então você não tem mais direito à recompensa, porque não tem livre-arbítrio.
Você não vai querer mais falhar, você não vai querer mais...
Acabou.
Mas essa história...
A questão, o valor de não roubar, é quando você está numa situação onde ninguém está te vendo, está tudo aí e você não rouba. Por quê? Porque é proibido roubar. Ponto. Por quê? Porque eu não sou ladrão. Porque eu não sou ladrão. E não é que eu vou aproveitar, desculpa, da circunstância. Entendeu? Então, é só se... Como chama? É só se apresentar a condições que eu vou pisar na bola. Então, não significa que sou uma pessoa digna. Significa que não se deram as condições ainda. Certo? O que eu quero dizer? Simplesmente, é só se dar as circunstâncias. Sim. Pode ter uma circunstância. A pergunta é, você tem princípios até onde? Quando a Torá traz o exemplo e diz que você, na Guimarães, Masechet Sanedrin, diz que ou você mata ele ou eu te mato. Você pode matar ele para salvar a tua vida?
Não.
Por que não? Vão te matar. Senão vão te matar.
Em defesa pode.
Não, em defesa própria pode.
Mas aqui não é defesa própria.
Não é defesa própria.
Mas é defesa própria, senão ele te mata. Calma.
Não.
Não se pode.
Não pode.
Mas na hora H, que alguém te coloca uma arma na cabeça... Entende? Ou você mata, olha, você faz o que você tem que fazer, e eu faço o que eu tenho que fazer. É difícil. É difícil. Você quer salvar a tua pele. Você quer salvar a tua vida. Aí o Talmud faz a famosa pergunta: Dama de Dar Sumaktfei? O teu sangue é mais vermelho? Quem falou que você tem mais direito à vida do que ele? Que você vai tirar a vida dele para salvar a tua? Com que direito? Por quê? Por que você tem mais direito do que ele a viver? Com que? De onde você chegou a essa conclusão? Então, o ser humano é complicado nesse sentido. Então, tem aqueles princípios que não interessa. Eu não mato, eu não posso matar, e eu não vou matar. Ponto! Não é que tenha atenuantes. Se defender. O que nós chamamos de defesa própria não é matar, é se defender. É diferente. Ok? Mas o conceito é diferente. Então vamos voltar ao nosso assunto.
Pela lá, que eu li uma vez numa aula, digamos, alguém aprontou com alguém, saiu correndo. Escutei uma coisa. Bom, não vou entrar nos pormenores. Eu entendi que, como defesa mesmo, poderia até tirar a vida do outro.
Mas de quem vem me atacar? Ou, se eu vejo alguém atacando uma outra pessoa, e a única forma que eu tenho de salvar essa pessoa, mas aí estou salvando, não estou matando, estou salvando alguém. A forma de salvá-la é o único jeito. Agora,
machucando essa pessoa.
Aí o senhor pegou na chave, machucando.
Machucando.
Se eu posso machucar, e escolho matar, eu sou assassino. Vamos dizer que alguém está correndo atrás de uma moça. Ok? Se eu posso atirar no pé dele, dessa forma evitar que ele mexa com a moça, eu devo fazer isto. Agora, se tendo as condições de atirar no pé, eu atirei na cabeça, eu sou assassino. Na mesma circunstância. Agora, se apontei no pé e deu na cabeça... Eu não tenho pontaria, não sou um atirador, não. Então, foi um acidente. Mas isso quem pode julgar é Deus. Porque ninguém vai saber, eventualmente. Você pode falar uma coisa e ser outra. Mas o conceito, nós devemos saber qual é o conceito.
Os caras falam assim, ou você mata ele ou te mata, o ideal seria tentar agredir o cara.
Não.
Não?
Não. Talvez está te testando.
Ah, então, você vai levar uma...
Tem muitos filmes sobre isso.
Não, mas, mas o conceito é esse.
O que assistia era o seguinte, o cara tinha que receber uma caixa e ele tinha que apertar um botão. Se ele apertasse um botão, ele recebia $1 milhão, mas uma pessoa morreu. E a mulher dele vai lá e aperta o botão.
E quem morre é o marido?
Não, morre uma outra pessoa, mas depois outra pessoa recebe a caixa e quem morre é
o marido.
Vamos lá. Então... vamos voltar ao assunto. Então, o Yetzer Hará e o Yetzer Hatov, a alma animal e a alma divina, ambos têm as, os instintos deles, as tendências deles, a forma de pensar e de analisar. Uma pessoa no qual a alma divina está governando, como nós falamos no início, tem aquela cidade que está sob o governo da alma divina, então, simplesmente, ele está sobre a alma animal e governa sobre ele, impõe suas vontades. Isso significa governar e impor suas vontades. As vontades são divinas, espirituais. A diferença se expressa simplesmente dos lados como vem. Os dois gostam de coisas diferentes, alma divina e alma animal. Os dois têm vontades diferentes e os dois têm ambições diferentes. Para um objetivo, ficar no sossego, tomando água de coco na beira-mar. E para outro objetivo, um pouco mais altruísta. Em vez de ficar tomando água de coco no sossego na beira-mar, eu vou visitar alguém que está doente, que precisa de um suporte. Ah, mas não conheço, não vou ter nenhum benefício, ninguém vai me agradecer nem nada. Não faz mal, é a coisa certa a ser feita. Eu faço a coisa certa porque é a coisa certa. Mas hoje em dia a gente visita alguém que precisa, por exemplo. Alguém que vai trazer um reconhecimento. E não aquilo que precisa ser feito, que é o certo. Por essa razão que tem prazeres de coisas diferentes. Um curte um e outro curte outro. Você vai visitar alguém que você ninguém conhece, não dá prestígio. Não vale, não tem prestígio. Interessante é quando você tem prestígio. Quando... puxa. Eles podem fazer simplesmente pessoas semelhantes, muito parecidas na essência, nas suas características, mas uma vez que cada um governa sobre um lado diferente, a alma diferente, cada um está diferente do outro. Dois amigos cresceram juntos, a mesma educação, a mesma formação, mas num Yetzer Hará está dominando, no outro Yetzer Hará. Uma alma divina, outra alma animal. Então quando vamos ver, depois de alguns anos, cresceram todos, mas depois de alguns anos estão em situações totalmente diferentes um do outro. Ou irmãos. A alma animal puxa a pessoa para um lado físico e material, enquanto que a alma divina puxa para o lado divino. É simples. Um vai curtir viajar de férias para, como se diz, para um lugar exótico. E outro vai cruzar de férias para um lugar onde tem sinagoga, onde tem kasher, onde tem minyan. Talvez não vai ser tão exótico. A alma animal simplesmente tem vontade animal, só está querendo o quê? O prazer do desenvolvimento físico. Enquanto que a alma divina está procurando a verdade, a divindade, a Deus. Não é o prazer espiritual. O prazer espiritual qual que é? O prazer físico ficou no físico. E o prazer espiritual é transcender. É justamente a busca da verdade. A busca da divindade. E cada alma, na prática, tenta governar, tanto um quanto o outro, divino ou animal, governar o nosso corpo, dominar. E nós, a pessoa, o ser humano, não ficamos no meio. E devemos constantemente escolher a qual das duas ouvir. E isso é chamado de livre-arbítrio. Isso é que é o ser humano. E você, as escolhas, você é as escolhas que você faz. É simples. Final do dia, você pode refletir, fazer o Kriyat Shema Shelamita e decidir e pensar o que, que eu fiz do meu dia? O que, que eu fiz da minha vida? E isso é que cada um de nós deve tentar chegar à conclusão.